O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
É o Thunder Radio Show. Boa noite, amiguinhos. Boa noite, Leandro e a mim.
Thunderbird.
Como vai você?
Tinindo, trincando, chocante, chocrível.
Ah, que legal, cara. Eu gosto das pessoas que, com essa crocância, assim. Eu acho bacana.
É, TTCC.
Ah, muito bem, gostei de ver, hein?
Maravilha.
Muito bom. A sua semana foi boa?
Foi boa.
Curtiu bastante?
Foi espetacular.
Foi espetacular?
Não, foi uma pândega.
Foi uma pândega?
Foi uma pândega.
Ah, que legal.
4 dias de descanso puro.
Ah, mas isso é muito bom, cara.
Thunderbird, bom programa para nós quatro.
Sim, nós quatro. Vou explicar.
Eu, você e eu. Perfeito.
Nós temos ali Matias, que está lá do outro lado. Ele está lá no espelho de vidro.
Exato.
Hoje é a primeira vez que nós temos um cão no estúdio.
Seguramente, é a primeira vez que um cachorro entra nesse estúdio.
Exatamente. Mas não é um cachorro qualquer.
Não é um cachorro.
Primeiro que é um cachorro comportado. Sim. Segundo, bem-humorado. Amoroso. E que tem um nome peculiar de Rickenbacker.
Rickenbacker.
E a nossa super convidada de hoje, que está sendo aguardada há algum tempo.
Há algum tempo.
Já há algum tempo estamos assediando a convidada.
Vocês falam isso para todas.
Não é para todas. Não é para todas. E finalmente a gente conseguiu trazer quem?
Quem?
Luísa.
Michelete.
Exatamente. Então boa noite, Luísa. Como vai você?
Oi, Thunder. Que delícia.
E você aí, tá legal? Tá tomando uma aguinha?
Eu tô ótima.
Você tá hidratada?
Eu tô ficando. Adorei vir aqui, viu? Eu sou fã desde 91. Aquelas, que eu tenho MTV em casa.
Luísa, sério mesmo, a gente tá tentando te trazer aqui há algum tempo e assim, a gente trouxe os amigos, aqui só vem os amigos, né, você sabe.
É,
não vem pessoas que a gente não gosta, não são bem-vindas. Então, você que tá ouvindo aí em casa e fala assim, pô, queria tanto ir no programa. Se você não é uma pessoa legal, você pode tirar o cavalinho da chuva.
Pode trazer mais.
Só vem gente bacana, só gente que a gente admira. E Luísa, A gente vai conversar um pouco sobre a sua trajetória, as coisas que você está fazendo e...
Falar sobre tudo,
exatamente. Mas antes, começamos então com música, porque música é sempre bem-vinda, né? Então eu pensei assim, mas o que eu vou colocar para fazer o link com a Luísa? Quem?
Você mandou bem, hein?
Elvis Presley.
Ai,
então,
adoro.
Return to Sender.
Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such soul.
Special D. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it, return to sender.
Ah, quem nunca escreveu uma carta de amor e essa carta voltou? Luísa, há quanto tempo você não escreve uma carta?
Nossa!
Já parou pra pensar?
É uma excelente pergunta, né? Eu tenho uma caixa no armário guardada com as cartas da minha adolescência.
Ah, que legal.
Porque durante a aula a gente escrevia bilhete, né?
Sim,
escrevia entre as amigas, contava coisa. aí pros meninos, tinha, tipo, era uma coisa que se fazia muito. Hoje em dia acho que não, né? Porque
acho
todo mundo tem WhatsApp.
Hoje em dia
eu tenho várias cartinhas.
Que legal.
Muito, né?
Mas você chegou assim a escrever cartas, botar no correio e tal, envelopar e tal, aquela coisa?
Eu fiz intercâmbio quando tava começando essa coisa de usar e-mail, né? Então eu escrevi algumas.
Ah, mas fala aí.
Muito legal.
Não,
né?
É legal?
Mas muito.
É legal porque você tem que escrever a tal da carta, daí você dá um trato, né? Na missiva e tal, aí você escolhe aquele envelope, tem que botar um selo. Eu chegava ao ponto de se escolher os selos. Não, esse aqui não, esse aqui não.
Tem a coisa de colecionar selo também.
Eu sou um colecionador de selos, eu sou filatelista.
Quem muito coleciona selo, pouca carta manda.
Pouca carta manda, é verdade. É? Ou assim, ele recebe muita, né?
Ou
porque
isso.
Daí começa a rolar um circuito. Eu tenho uma coleção de selos, assim, invejável.
Pode ser que volte.
Dei do meu avô.
Ah, é?
É, tem aqueles selos olho de cabra, sabe? Tem uma coleção razoável, meu amigo.
Um dia você traga.
Eu vou trazer a minha coleção pra mostrar pros ouvintes.
Só linkando, cara, com a coisa da música. Sim. Aí, ontem mesmo eu fui gravar uma matéria pro Bastidores.
Uhum.
E era sobre o retorno da fita cassete.
Que é maravilhoso.
Eu não duvido nada que volte a onda de mandar carta também. Porque,
porque é mais romântico.
Tem uma geração que não tá ligada.
É muito mais pessoal.
Não, e tem outro.
Gostoso, né?
Foi pra mandar carta, mas digitar no computador e imprimir.
Não, amigo. Não precisa. Manuscrito, né? Por favor.
O bom e velho liquid paper.
Exatamente. Isso. Manda lá, escreve direitinho e tal. Eu acho que,
sabe, e que... o mata-borrão, hein? A máquina de escrever. Pode, vale também.
O mata-borrão é pra canetas tinteiro, né?
Sim,
é uma coisa bem antiga mesmo. Não sei, não lembro. Eu cheguei a usar, mas era coisa do meu avô, assim. Agora, escrever uma carta, envelopar, mandar a carta, contar com que o correio leve a carta, leva alguns dias pra chegar, a pessoa abre a carta, surpresa, lê a carta, responde a carta.
Fora aquela espreiadinha de perfume estratégica, né? Quando é uma carta
tem
de amor,
essa,
claro,
tem,
né?
Você
espreia
de amor.
No ar, tem toda uma técnica, espreia no ar e passa o papel.
E passa o papel, daí ela chega...
E aí eu já aproveito e faço o jabá da ouvinte. Fernanda Cordeiro, a mãe da Rosa. Ela, o negócio dela é escreva uma carta de amor.
Ah, que legal.
Ela faz, é uma papelaria, né? Assim, papelaria é sentimental. Ela faz o que você pedir em termos de papel, cartas e tudo mais. E está ouvindo Thunderbird.
Que legal, velho. Eu acho que a revalorização da carta, da missiva, mandar as cartas, receber as cartas. Eu tenho cartas guardadas do CEP-MTV na minha casa.
É mesmo?
Cartas absurdas, assim. Eu recebia cartas em formatos loucos.
Você
recebia, não recebia?
Eu recebi umas coisas bem bizarras, Thunder.
Algumas coisas bizarras. É, não. Entendi.
Meu, uma vez, eu posso contar uma macabra?
É claro que sim.
Deve.
Você acredita? Eu recebi uma foto, assim, antiquíssima.
Certo.
Tipo, dessas do começo do século, meio sépia. Era um homem, assim, e atrás você escreveu assim, estou morto. E tipo, quero você, não sei o quê.
Bicho,
eu falei, eu nunca mais vou abrir.
Que bizarro, né? Bem bizarro mesmo, né? A carta tem essa coisa do físico. Eu recebi uma carta uma vez no CEP MTV, que era um fantoche meu. E assim, era um boneco assim, com a cabeça de papel machê, com a barbinha e tal, não sei, tudo igualzinho a mim, idêntico a mim, cara. E desse, eu ganhei isso aí e eu guardo até hoje, com medo. Então eu deixo ele guardado no fundo de um armário, olhando pra frente, assim, sabe? Eu nunca consegui jogar isso fora, porque eu falei, não, isso eu não posso jogar fora. E recebi cartas, enfim, cartas. A MTV. Quando você chegou na MTV, já não era mais lance de carta e tal. Você chegou mais na modernidade. Chegou lá em 2000 e...
Eu entrei em 2003.
Você era...
Mas eu entrei na estagiária.
Você é uma das estagiárias que virou DJ, bicho.
É, cara de pau, né?
Não, pelo contrário.
Não,
você calcou
um
tudo. Você foi estagiária, depois você foi produtora.
Foi.
E depois foi repórter.
É.
E finalmente DJ.
Exato.
Cara!
Editora. Eu fiz uma...
Você foi editora também?
A coisa que mais
sofreu
fazia...
pra caralho, então.
Muito. Muito.
Muito. Prazo
muito,
apertados.
Porque eu tinha que acordar muito cedo. E era uma fase da minha vida que eu ia pra balada.
Claro,
sabe?
Óbvio.
Eu me lembro de ir virada algumas vezes.
Imagino.
Foi bem difícil.
Difícil, mas prazeroso, não era?
Só por...
Não, foi super legal. Aprendi a editar, era Final Cut.
Mas aí
deu uma noção de narrativa mesmo. Super.
Mas aí o editor da Central 3 precisa saber. Essa informação é inédita, então.
Uau.
A gente pode colocar amanhã, Luísa Micheletti afirma que ia trabalhar virada, ou as pessoas já
sabiam?
Não,
eu vou falar sério.
China,
todo
mundo já trabalhou virado lá.
Na MTV, meu.
Imagina.
Era o lugar mais tolerante para com a vida boêmia,
mas quantos
né?
dias virada você já ficou?
Não, não, imagina, uma noite já era. Assim,
já fiquei 4 dias e fui trabalhar.
Mas você é do, né, punk rock, pelo amor, é, né? É verdade. Não, eu sou uma moça que no máximo, tipo, ficava dançando um pouco e daí...
Não, não, não imagina, era o meu caso. Mas enfim, bom, chegou na MTV.
Não, aí eu cheguei
lá. Você experimentou todos os degraus ali da produção.
Eu nunca fui diretora, né? Nunca fui.
Mas,
nem...
mas também, ainda bem, né? Porque...
Ah, acho massa, né?
É, você acha?
Ah, eu acho.
Puta,
dirigir alguma coisa.
Eu acho que eu ia ser implacável se eu fosse um diretor. Eu ia ser terrível. Eu ia exigir, assim...
Mas é bom, né?
Eu ia ser terrível.
Vou te falar sério, eu aprendi muito com os diretores mais apaixonados, assim.
Sim, sim.
Lilian Amarante.
Ah, ela é terrível.
Maravilhosa,
uma vez,
né?
Ela gritou intensa comigo no ponto, eu falei assim... Para aí, pode parar. Tá gritando comigo, por quê? Tá gritando comigo, por quê? Por que tá gritando comigo? Não precisa gritar comigo, tô te ouvindo. Se acalma. E daí a gente tentou em
entendimento. Ela me ajudou numa coisa incrível uma vez, assim, porque eu tinha um jeito na defensiva, bem no começo, assim, eu falava meio mexendo a mão assim.
Ué, os pedidos de helicóptero,
não,
normal.
Mas ela falou assim, parece que você tá desdenhando a pessoa, sabe?
Ah, é?
E eu fazia uma carinha meio de metidinha. E ué, aí isso... Não, mas não era bom.
Ah, não?
Aí depois eu comecei a entender que isso era uma defesa minha e que eu afastava, sabe, o espectador.
Entendi.
Uma coisa muito sutil, mas que eu levei pra
ser.
Só um
estoque?
Exemplo. Foi.
Olha só.
É, demais.
E isso é o papel do diretor.
É, total.
É de dirigir, inclusive, assim, o que você tá passando.
A performance, no começo, né? Quando você tá no começo, isso. É super, né?
Então, como eu peguei lá os filmes dos primeiros, então, não tinha esse parâmetro. Então, assim, era uma liberdade muito grande. Isso também, eu acho que ajudou bastante.
E, Thunder, você criou um estilo também, né? Tem isso.
Tipo...
Por exemplo, você criou um estilo de falar, tanto que você foi, você foi referência para o TV Colosso, sacou?
É verdade, é verdade.
Tipo, você virou um cachorro.
É verdade.
Não, porque foi tão
marcante.
O que você fez. O Cazé é outro cara que também criou um jeito de falar.
Sim.
E, sei lá, as meninas, tipo, a Cuca, né? Acho que criou também o jeito da apresentadora de videoclipe, que depois foi meio que influenciando outros, né?
Mas rapidamente você pegou o gosto pela coisa, né? Porque... Fala a verdade, CVJ é uma coisa que era muito legal, né, CVJ?
Era muito legal.
Era
uma coisa,
era,
né, que
era
foi
uma coisa
era,
diferente
né?
Ser apresentador, né? CVJ é outra coisa, né?
É, foi uma era, eu acho.
Não foi
era
mesmo?
Meio... Ah, foi, né, uma era, assim, tipo... Porque hoje em dia, quem é jovem, tipo, tem 18 anos, tem... Uhum. Não pegou, né?
Não.
A MTV.
Não,
a MTV, quando eu era adolescente, era uma coisa muito presente, em todos os sentidos, de entretenimento, de informação. Eu me informava pelo jornal da MTV, me informava pelo viés com o qual, tipo, a Astrid falava sobre os assuntos tabu no barraco.
Sim.
Era a minha opinião ali, sabe?
Isso. E de repente você se viu apresentando o jornal da MTV.
Meu.
Foi. E aí, velho? Não é legal pra cacete
legal.
Isso, cara?
É, eu era muito nova, né?
É, né?
Então eu dei uma sofrida no sentido, assim, eu acho que eu não... Como tudo que acontece meio cedo, né? Você não tem tanta consciência na hora, né? Você tem depois de um tempo, né?
Você tá vivendo ali, você tá vivendo,
você tá
intensamente.
Você tá tentando acertar, meu, isso, só isso.
Isso.
Assim. Então eu tinha uma sensação, ao mesmo tempo, muito boa.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, muita cobrança interna, sei lá.
Mas aí vinham os VMBs, vinham aquelas festas maravilhosas, a boa convivência entre os DJs sempre foi boa.
É uma fase incrível.
Então a coisa rolava, né, bicho? Era uma coisa muito legal. O que, que te deu na telha de você falar assim, chega de MTV, vou pro Multishow?
Bom, em 2009 eu comecei a pensar que eu precisava expandir um pouco, sabe?
Uhum.
Ali dentro eu não tava encontrando muito a maneira de crescer, sabe?
Sei. Você tinha um viés artístico de teatro, né? Você estudou teatro, interpretação.
Eu sempre fiz isso junto.
Você queria
ler,
então,
né?
É isso.
E aí, basicamente, começou uma conversa com o Multishow.
Uhum.
E eu posso dizer que eu tive uma intuição mesmo, que eu deveria ir, sim.
Sim.
E eu me lembro de ter dito isso quando eu saí, resolvi sair. Eu falei, eu tenho uma intuição que eu tenho que sair.
Sim.
E ainda bem, porque 3 anos depois, acabou, né?
Né? Eu inclusive, eu fiz a... Eu
Extrema unção.
Eu chorei, gente. Eu chorei naquele dia. Eu fiquei vendo de casa. Vi no YouTube depois. Nossa, que tipo. Foi meio que uma. Sabe quando você sai da casa dos pais, vamos supor, mas ainda aquele lugar é a tua zona de segurança?
Claro.
Você vê aquilo de ser simplesmente destruído, assim.
É, acabou,
Foi muito louco aquele dia. Todo mundo louco. No prédio. O que, que foi aquilo, cara?
Eu tava...
Nossa, eu tava no Rio, eu não podia ir.
Foi muito louco. Eu ganhei um presente da Gaia, assim, e a gente ficou bem feliz. De certa forma. E daí, assim, foi muito emocionante, né? Muito emocionante. Foi. E daí teve o último dia também de transmissão, que daí poucas pessoas ali. Quando desligou, né? À meia-noite desligou, virou aquela coisa esquisita que a Abril fazia, e daí.
A gente foi fortíssimo.
Daí foi o tapa, né? Foi um tapa, assim. Foi uma coisa muito louca. Mas até então você já tava no Multishow.
Só um parênteses.
Sim, claro.
Eu sinto saudade de poder ligar a TV e ter uma emissora que fale do Dia Internacional da AIDS, que fale...
Desliga a TV, avalia
vale
um
livro. De todas as campanhas que o Promo fazia.
Muito legais.
Eu acho que a MTV revelou muita gente que está despontando muito por aí, todas as emissoras. Era um celeiro muito real de talentos e de experimentação. Eu acho que hoje a gente tem essa obrigação de... E é normal, né? A gente, no mercado, você tem que dar resultado, tudo. Mas a MTV tinha um descompromisso muito importante.
A melhor incubadeira. Era isso.
Por causa do descompromisso.
Exato. E da paixão, né? Tinha muita paixão, né?
E tinha uma coisa de um crivo mesmo, né? Um crivo mental, uma diretriz mesmo, que eu acho que vinha de cima, tipo, vamos fazer as coisas deste jeito, porque esse jeito é o melhor jeito a ser feito, sabe?
Um jeitão diferentão e maneiro.
Mas maneiro inclusivo, né? Que tinha essa coisa de falar das minorias, de falar das coisas importantes, assim, de uma maneira criativa, sem ficar cabeçudo, né?
Aham, exato.
Enfim.
Mas daí você vai pra Multishow.
Yes!
O Multishow é outra história.
É outra história. É incrível, assim, o alcance. É incrível, assim, esses festivais que a gente faz estão se aprimorando cada vez mais. Eu fico feliz demais de poder fazer, sabe, o Rock in Rio, que, último ano passado eu ancorei lá o palco Sunset, que é demais. Tem aqueles encontros, aquelas parcerias todas. Fora outros tantos festivais que tem ao longo do ano.
Sim.
E tudo.
Vocês fizeram Lollapalooza.
Ih, tem um monte, gente.
Eu sempre assisto,
toda hora a gente tá fazendo. E aí é muito bem feito. Acho que leva pra casa das pessoas mesmo o que tem de melhor rolando por aí, pelo Brasil todo, né? E ter o Bastidores, que é o programa que eu faço, semanal.
Isso, exatamente. Há quantos anos?
Cara, então, vou fazer essa conta, né? 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É a bafa.
Olha
6
só,
anos e meio.
Que demais, bicho.
Bastante tempo, né?
Que legal.
É muito legal.
Porque é difícil manter uma mesma atração durante tanto tempo.
É que é um programa que ele fala muito do que está acontecendo no momento. Então, no momento, sempre vai estar acontecendo alguma coisa.
Exato.
Então, não tem muito como esgotar o conteúdo, porque o conteúdo depende da...
E quem
tá
veio
rolando,
com essa fórmula?
Né?
Quem que propôs isso?
Ele é tipo um programa, vamos supor assim, é uma revista, né? Ele chamava revista nos primórdios até, lá atrás.
Sim.
E ele fala de uma cena musical, um pouco de teatro com os musicais, um pouco dos programas da casa. Então sempre vai ter o que colocar ali, né? E vai ser massa, assim, tem sido bem bacana. Eu faço com mais duas meninas, a Laura Vicente, aqui em São Paulo, e a Mariana Cabral, no Rio.
Sim.
A gente se divide na gravação. Já tive outras parceiras também, Erika Madar no começo, enfim. E a gente vai fazendo.
Mas a adrenalina mesmo é na hora de fazer um Rock in Rio, né?
Cara, adrenalina no ao vivo, né? Porque
isso.
Ao vivo, bicho.
E aquelas atuações espetaculares, alguns artistas grandiosos.
Nossa.
Você tem que lidar com aquilo. E às vezes às vezes tem uns perrengues, né?
Tem. Tipo assim,
legal. 5, 4, 3, 2, 1, é você. Pum, você entra você sem áudio.
Deixa eu contar um segredo.
Tipo
Multishow
assim,
não tem regressiva.
Não tem regressiva?
Não tem.
Não tem 5, 4, 3, 2, 1?
Não, é assim, ó. Foi vinheta. Aí você tem que ficar Aí quando falam vai, é porque é o 1.
Sério?
Que beleza.
Entendi, é uma outra escola,
não
então.
Não temos regressivo.
É uma outra escola.
Outra escola.
Entendi, lá não tem
escola. É a escola do vai.
Puta, 5-4-3-2 não tá tão incorporado em mim porque eu fiz o Caça VJ,
é,
né? Eu fiz centenas de milhares de testes de VJ no Caça VJ e depois nos Caça VJs posteriores. Então o 5-4-3-2-1 eu uso até pra, sei lá, quando... Sei lá, eu falo com a minha mãe, assim, tipo, mãe, 5-4-3-2-1.
Que delícia isso.
Rickenbacker, 5-4-3-2-1.
Gente, só uma coisa, o Thunder trouxe o cachorro.
Pra é, o Rickenbacker. Ele é um filho muito aqui sentadinho, deitadinho, ouvindo o papo.
Bem
Daí,
demais.
Em 2013, acontece um lance que eu falei assim, que houve? Por quê? E eu
que
não entendi. Você foi pra fazer Malhação.
Ah, tá.
E daí eu lembro que
houve? Eu tenho uma curiosidade.
Por que da minha surpresa?
Não só sua, já ouvi isso algumas vezes. Uhum. Como é que eu era vista? Qual que é a viagem, assim, das
Porque,
pessoas
assim,
ficarem surpresas?
As pessoas te viam como VJ, as pessoas te viram como apresentador, não como atriz.
É engraçado isso.
É engraçado
colocar
isso.
Colocar na gaveta como se as pessoas fossem
A gente é compartimentado, Luísa.
A nossa mente é muito estranha.
É muito compartimentado.
E outra, na cabeça de muita gente, uhum. que no fim das contas não assiste nenhuma coisa nem outra, a Sim. diferença entre a Malhação e a novela das seis é muito mais do que meia hora, né? Tem uma coisa, pô, Malhação, parece que tem um carinho que as pessoas às vezes...
É, porque é infantil juvenil.
Isso não é, você sabe que o público-alvo principal são senhoras aposentadas.
Ah, você tá me tirando, sério, isso?
Sim, porque ela passa às 5h30 da tarde,
é,
né?
É, tipo isso.
E, na verdade, não é que é só isso, mas eu ouvi que... Tem uma curiosidade dessa terceira idade,
de
feminina,
conhecer.
Principalmente de conhecer como é o universo jovem.
Ah.
Então é um retrato, depende de quem escreve,
Sim.
de quem dirige,
Sim.
do viés, para saber um pouco como que funcionam as relações amorosas, as preocupações,
as descobertas.
As questões descobertas
Sim.
e tal. Claro que também tem jovem pra caramba que vê.
Eu imaginei que fosse esse
mas
público.
Mas também tem essa coisa das donas de casa mesmo.
Que louco, não sabia disso.
Pois é.
Mas aí você ficou quanto tempo lá?
Uma temporada inteira, um ano.
É bastante tempo.
É, a temporada dura mais que a novela, né?
Você tinha um personagem, esse personagem foi se desenvolvendo.
Foi.
E você curtiu?
Muito.
Era legal?
Era muito legal.
E como é que era a repercussão?
Cara...
Na rua, assim, como é que era? As pessoas falavam
então,
assim,
É engraçado porque... Eu fiquei muito diferente, né, fisicamente, porque eu fiquei loira e com cabelo cacheado. Eu mesma não me reconheci, mas algumas pessoas me reconheceram.
Isso é super positivo, então.
É, super. Foi o que mais me encantou, uhum. além de todo o processo de fazer uma novela, que é muito legal. Cara, pra gente que veio da TV... artesanal,
uhum.
e depois eu fui pra TV a cabo, você depois foi pra TV Cultura, também
sim.
que é, não deixa de ser artesanal também.
Sim, sim.
Cara, aquele lugar é Hollywood.
É uma loucura.
Na Globo.
Eu já trabalhei lá.
Pode crer.
É.
Projac não é um negócio assim,
não, porque na minha época não tinha. Eu trabalhei em 94.
Como não tinha?
Não tinha Projac,
não?
Cara. Não, a gente gravava nos estúdios do Renato Aragão. Mas era grandioso, era espetacular, era uma coisa faraônica.
Não, tem carro que te busca.
É. 40 mil dólares de ar-condicionado, entendeu? 40 mil dólares! Eu falo, nossa, uma cifra. Eu falo assim, nossa, velho.
Não, uma brincadeira, loucura. Mas assim, o personagem era muito interessante, era muito rico, sabe?
Era a Luciana, correto?
É, correto. Uma trambiqueira,
Eita.
Que tinha sotaque da ZL, das tretas, das quebradas, tá ligado? E assim, tinha uma composição de personagem, de corpo, de sotaque, de...
Sim.
Era muito esquisito mesmo, tipo, eu botava uns peitão assim, botava bastante enchimento,
uhum,
sabe?
Uhum.
E umas roupas meio Penélope Cruz lá nos filmes da Almodóvar, recolhei meio escandalosa, falando com a mão.
Sim,
então
sim.
foi muito incrível conhecer pessoas, nossa, atores assim que... Me ajudaram muito e, sabe, foram parceiraços. Foi massa. Assim.
É, você gravava, era um programa diário, segunda a sexta, isso, segunda a sexta. Então, eu grava pra caramba.
Pra caramba. Eu ficava mais no Rio do que aqui, né?
E você gravava de manhã?
Então, lá tem um lance assim, começa, tipo, externa 9 da manhã
Meu
e
Deus.
O estúdio acaba 9 da noite.
Meu
então,
Deus.
Meio que você pode estar gravando externa, depois
claro.
Meio que assim...
É um puta trampo.
É um puta trampo.
As pessoas que olham e falam assim, ai, que legal, trabalhar na TV, né? Você fica 20 minutos no ar e pra... Não, pra fazer aqueles 20 minutos...
Não. Só que... Não, detalhe, assim, é um puta trampo, só que você gravava a cena e se ninguém errou, vai pra próxima. Sim. Não tem ensaio.
Sim.
Assim, o que é mais legal, que foi incrível pra mim, eu nunca tinha passado por isso. Talvez na série... Eu fiz uma série de ficção no Multishow em 2010,
sim,
né?
Sim.
E era rápido também, mas não era tão rápido. Então a gente ensaia, é assim, chega o diretor no estúdio, aí ele marca a cena. Então ele fala, você dá essa fala aqui, daí você levanta, aí você senta lá, aí você fala com ele aqui, aí você já vê que câmera que é, não sei o quê. Aí você faz um ensaio pro técnico, para os câmeras,
os diretores de TV.
Terceiro é gravando.
Sim.
Se ninguém errou, fala.
Foi.
No máximo, assim, teve alguma coisa que o diretor achou que poderia aprimorar, mas isso, na Malhação, acontecia pouco porque era muita correria.
Sim.
Nas novelas, eu sei que em algumas novelas, quando tem mais tempo e tal, as pessoas têm mais tempo. Então é um baita treino.
Assim, mesmo assim, chegar, é um puta trampo.
Você tem que chegar decorado, você não pode entrar com o texto na mão.
Que loucura.
É,
eu fiz o Hazzle Dazzle na MTV, a convite do Marcelo Adnet e tal, eu fui participar de um dos episódios.
Como foi?
Bom, primeiro que falava em inglês, né? E meu personagem falava em inglês e espanhol, né? Eu fiquei apavorado, né? Porque tem que decorar o texto, cara. Você não pode chegar simplesmente a improvisar. Não, tem a deixa. Tem um monte de detalhes. Quando eu fiz cinema, foi uma loucura. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes a gente vai ouvir um som. Você conhece o Tom Cruise?
Tom Cruise?
Não. Tom Cruise. Exatamente o oposto. É o Tom Cruise. Então vamos ver um pedaço do Tom Cruise. Esse é o Come Truth.
Que coisa doida.
Eu coloquei o Come Truth pra fazer a relação com o Tom Cruise e pra chegar no cinema, que é uma coisa que você fez, né?
Fiz pouco, né?
Mas fez. E fazer cinema é uma coisa muito louca. É, todas as vezes que eu fiz cinema, foi tenso, foi aquela coisa tipo... Meu Deus do céu, se eu errar, a fala é uma merda. E eu errei.
Ah, mas é por causa da película, do preço da película?
É, por causa da película.
Mas hoje já não,
é, mas... Eu sei, mesmo no digital, eu lembro que tinha um lance assim, tipo, a equipe tá lá, e aí orçamento apertado, era uma loucura. Eu contracenando
com... Que filme você fez?
Eu fiz o Luz das Trevas, dirigido pela Helena Inês. É um roteiro continuação de O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella. É um roteiro original. E eu lembro de eu chegar na Helena e falar... Então, Helena, tudo bem? Tudo bem entender. Então, essa fala aqui, ó, tá vendo? É interessantíssima, assim. Mas são 7 linhas sem respirar. Eu posso improvisar? Ela assim, claro que não. É um texto original do Rogério. Vamos fazê-lo exatamente como está. E daí foi um perrengue, assim, porque eu sou péssimo em decorar. Eu não decoro as letras das minhas músicas. Eu já pastinha, sabe assim? Foi eu, muito tenso, muito tenso. Pra você foi assim também?
Eu acho que... Engraçado, não, decorar o texto pra mim
não é
uma
problema.
Questão, não. Eu acho que tem outras camadas que é onde... Acho que onde mora mesmo o trabalho do ator, que são as coisas onde eu gosto e mais me preocupam mais, assim, do que o decorar, sabe?
Construir personagem, lidar com...
Tem nuances, tem... Você tem que... Pelo menos da maneira como eu trabalho, assim, você tem que entender por que que você tá falando aquilo, o que que tá por trás do que você tá falando, e onde tá inconscientemente o seu personagem inserido naquele contexto todo da obra, né?
Sim.
Então, são várias camadas que tem que tá ressoando conscientemente, não adianta entrar. Eu não funciono assim, tem gente que é super já... é, improvise, né? Manja da escala e entra pra... Eu não, eu pego o texto, eu entendo que personagem que é, qual a função dele.
Faz uma imersão
criando, é, mas não tanto assim, é, necessariamente ver alguém parecido pra pegar o trejeito. Isso eu nunca fiz, por exemplo.
Sim.
Mas eu até tenho uma pessoa que me ajuda nisso, assim.
Uhum.
Pra descobrir é, como que eu vou preenchê-lo, né?
Ah, o diretor pode fazer isso, né?
Em geral, é legal você já vir com uma proposta, né?
Ah.
Porque é que nem você, sei lá, o fotógrafo, né? O cara tem que vir com uma proposta de luz, né?
Sei.
O ator tem que vir com uma proposta de visão de luz do personagem.
Sei, sei.
Você ficar passivão, o cara ter que... Você já sacar assim pra você, puta, eu pensei nisso. Por causa disso, disso, disso. Às vezes você até abre portas que o diretor não... A priori não tinha visto, sabe?
É que eu nunca fui protagonista em cinema, assim, sempre fui...
Nem fiz, eu.
Bem coadjuvante, assim.
Eu também não.
O que
mas
me apavorava...
Mas você pode ser o protagonista... Você pode ser um coadjuvante protagonista. Digo,
é, tive os meus
digo,
momentos.
Você tem que ser mas... protagonista na menor coisa que você fizer, assim.
Mas aí eu olhava o set, eu olhava a luz... É muito mais foda que na TV. Eu olhava as câmeras muito mais fodas que na TV. Eu tava do lado do Sérgio Manberto e eu frisei, assim. Tipo, caralho, e agora? E essa super fala que eu tinha num dos diálogos.
Você conseguiu fazer?
Eu errei a primeira, fiquei nervoso. E ele falou assim:
mas, Thunder, você...
calma, Thunder, tá tudo bem.
Mas a pessoa te chamou por quem você é também, né? Não foi uma coisa.
Mas eu sou muito exigente comigo mesmo.
Claro, todo
então,
mundo.
Então eu errei a primeira, errei a segunda. Na terceira, antes de fazer, eu falei assim: desculpa, seu Sérgio, me desculpa, não queria estar fazendo isso com você. Desculpa, calma, tá tudo bem, vamos lá, vai dar certo. Na terceira, ele errou. E eu tenho certeza que ele errou de propósito.
Ai, que fofo.
Pra me deixar numa boa, cara. Foi muito foda, mano. Foi muito foda, cara. E na quarta, pum, rolou. Foi foda,
bonitinho,
bicho.
Hein?
Mas foi muito tenso. Rola uma tensão, assim, pra fazer
no
cinema
início,
pra você?
Eu não sei. É, eu fiz, como eu te falei, eu fiz algumas participações em cinema, né? De filmes bem legais, mas são papéis pequenos mesmo.
Sim.
É, o que eu fritei mais, acho que foi assim, no primeiro dia de gravação da Malhação.
É mesmo?
Eu fiquei muito nervosa, assim. Eu me lembro que até era uma cena que não era tão difícil, mas... Eu falei, eu saí do estúdio e falei assim, meu Deus do céu, eu preciso parar de dar tanta importância pro que eu tô fazendo,
sim,
sabe?
Sim.
Eu preciso levar mais leve.
A TV te pegou mais, então? Porque você pediu
pro próprio cinema. Eu não sei, eu acho que a Globo tem uma projeção pra ator, né?
É.
Muito específica.
É.
Acho que tem essa coisa também de... De fato, os números não negam, né? É muita gente vendo.
É muita gente vendo.
Muita gente vendo.
É, muita gente. A pressão é gigantesca.
Então isso... E eu nem fico pensando nisso, mas de alguma forma, o esquema todo é... No começo, pra mim, foi mais louco. Mas eu sou CDF, então assim, eu chegava decorada, com tudo mapeado do que eu tinha que fazer, pra na hora só prestar atenção... Ficar atenta e fazer direito. Assim.
Eu imagino que isso deve ser diferente. Eu apresentei um programa de música lá, eu fiz um quadro no Fantástico, essas coisas. Eu sou solo ali. É eu. Diferente de estar atuando numa cena com outros atores.
É,
daí você conta, você faz o seu mapa, mas e o dos outros?
Super
deve
diferente.
Ser uma experiência muito louca.
É, por isso que tem técnica, né?
É.
Assim, eu vejo assim, a apresentação é uma coisa muito mais de. Estudar o conteúdo, ser uma pessoa divertida e carismática e, cara, falar com certeza o que você está falando, enfim. Atuação é uma arte, né?
É, é muito.
E existe técnica para isso, assim.
Sim.
Eu estudei técnica pra,
você
assim,
estudou isso, não foi isso?
Caralho.
Sim.
É. Então, assim, eu uso
antes
técnicas...
de ser VJ.
Antes.
Você já tinha feito,
né?
Cursos.
É.
Não é isso?
Já. Eu tava, quando eu virei VJ, eu tava na escola profissionalizante de atores do INDAC.
Sim.
Consegui manter por um tempo, larguei e fui fazer cursos onde eu dava conta, porque era todo dia e
sim,
eu não conseguia.
Sim.
Fiz um monte ao longo desses anos de cursos específicos, de técnicas específicas, de palhaço a Meisner, sabe?
Sei.
Então fiquei bitolando mesmo. E aí é isso que você tem como ferramenta, entendeu? Porque tem gente que tem mais oportunidade de trabalhar seguido, então vai desenvolvendo uma destreza meio prática.
Sim.
meu caminho foi meio inverso, assim, foi de realmente me munir de instrumentos internos para quando as coisas acontecem eu fazer bem, assim, sabe? Meio isso.
E na hora de chegar no teatro?
Cara...
Porque daí é foda, hein?
Também, né?
É ao vivo, hein? É ao vivo ali na hora.
Pois é. É, o teatro também tem muitas linhas, né, diferentes. Atualmente eu tô trabalhando com uma companhia aqui de São Paulo, chamada Clube Noir. Em 2015 eu fiz 3 peças com eles. Companhia bem reconhecida, assim, tem uma atriz que pra mim é a melhor atriz do mundo, que é a Juliana Galdino. Veio lá do Antunes, foi a primeira atriz do Antunes por muitos anos.
Bela escola, hein?
Ela que foi a Medeia.
Incrível.
E ela junto com o Roberto Alvim, que é o marido dela e diretor da companhia, montaram uma série de espetáculos ano passado, a duras penas, né? Porque a gente tá num momento muito difícil na cultura.
Sim.
Então teve aí um...
Vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Teve um prêmio de fomento aí que rolou pra fazer a peça O Balcão.
Sim.
Depois a gente fez um Sesc com Fantasmas, do Ibsen. E lá eu aprendo muito,
Ibsen.
Assim. É. A Juliana é uma grande mestra pra mim.
Uhum.
Porque ela é uma virtuose incrível. Então é uma linguagem específica ali. Que também eu me aventurei a conhecer e aprender. Tô aprendendo muito ali, sabe?
Você fez uma apresentação agora recente.
A gente ficou em cartaz, né, ano passado com Fantasmas, 2 meses no Sesc, e a gente fez algumas isoladas no Itaú Cultural.
Sim.
E aí a gente tem agora... Quando vai pro ar isso aqui?
Está no ar.
Está no ar.
Tá ao vivo?
Tá ao vivo.
Meu Deus, frisou, ficou nervosa.
Tem uma câmera na tua frente.
Tem uma câmera aqui, ó. Porra, tá vendo tudo. Sério? Viu tudo.
Você tá aí, cara?
Os caras estão aí.
Eu tô chocada.
Mas amanhã
gente,
é podcast.
Gente, que bom que é ao vivo, porque segunda-feira... Eu teria ficado mais bonitinha na fita, caramba.
Mas tá tudo bem.
Mas é terça-feira.
Segunda-feira agora, próxima, dia 6, tem uma sessão isolada do Balcão, Jean Genet, na Biblioteca Mário de Andrade, de graça.
Demais.
8 da noite.
Vamos repetir a informação. Explica quem é o Jean Genet pra começar, porque é foda, né? Esse é fodão,
Jean,
né?
Genet, poeta ladrão, francês marginal, que um nome importantíssimo no teatro, que tem essa peça que é um clássico dele, chama O Balcão.
Sim.
Ela está completamente adaptada e a gente vai encenar ela na Biblioteca Mário de Andrade, segunda-feira, dia 6 de junho, às 8 da noite. E pelo que eu sei, é de graça, então tem que chegar meio antes para pegar convite.
Sim.
Então,
é um lugar super legal ali, centrando São Paulo.
Cara, muito legal.
Que demais,
é lindo,
cara.
É lindo, lindo, lindo. Vocês estão super convidados.
Então você tá super imersa no teatro.
Eu tô. Graças a Deus.
Você curte a parada.
Pra caralho.
Eu já fiz show, já fiz muito show, já apresentei Hollywood Rock pra 45 pontos de audiência.
Foda,
eu já fiz umas coisas grandiosas. Mas... eu participei.
Você fez teatro?
Eu participei de umas satirianas há 6 anos atrás.
Conta tudo.
Cara, véi. Eu falei assim, eu topo fazer, mas eu não quero ter falas.
Ou pelo menos não decoradas, né?
É, isso. Então, assim, eles adaptaram o texto e assim, o meu personagem era mais assim, expressões e tal. E eu lembro que antes de entrar no palco, em cena, bateu uma adrenalina absurda, que eu não sentia há muito tempo.
Dá um barato louco, né?
É muito foda. Óbvio que se você faz isso bastantes vezes,
mas
isso vai baixando
dá,
um pouco. Mas é uma coisa muito louca entrar no palco pra representar. É diferente fazer um show.
Totalmente.
Muito diferente.
Muito diferente. Sabe por quê? O show, eu sinto assim, não sei você, mas assim, eu sinto que você joga um negócio pra frente.
É.
Você joga.
Isso.
O teatro, você tem que ter controle, um controle energético do público, do que você tá fazendo, é muito mais complexo.
Sim.
Porque o show é catártico, né?
Sim.
A não ser que, não sei, você tem que tocar piano e cantar, e aí é outra coisa. Mas, sei lá, os shows que eu já fiz na vida, tipo, tocar baixo, socado,
sim,
e fica... Eu não sei. Eu posso estar falando um monte de besteira.
Diferente. Teatro é diferente.
Sempre não dá pra generalizar.
Tem,
né?
uma ex-atleta que certa vez falou... acho que aqui pra gente que se tem uma que ela não sentia falta da competição, ela sentia falta do nível de concentração que ela sentia antes de competir, que é algo que depois de aposentada ela nunca mais teve. E, incrível. Atleta de ponta e tudo mais. E eu, na minha curta carreira no teatro, nunca mais...
Ah, nem sabia, Leandro.
É, então...
Conte mais sobre isso.
Ah, você não faz ideia.
O Rickenbacker tá dando um rolê pelo estúdio.
Tudo bem.
Desde então, desde que experimentei o palco, nunca mais senti o mesmo nível de concentração, de adrenalina, de insônia, de algo que não se explica mesmo ali, de você ter que ganhar o jogo diante de pessoas. Todo esse preâmbulo é para te perguntar qual é o seu barato de pós-peça, assim. Você fica relaxada, fica elétrica?
Eu só penso numa long neck. É o meu grande momento, assim. Como... Eu lembro de sair do Hamlet, que a gente fez também ano passado, 2 meses. Era incrível. Mas falando do antes, eu acho que tem muito a ver com xamanismo, cara.
Xamanismo?
É, você tá ali pra servir a uma força maior. Você é um canal, então tem um outro... Você tá pronto pra, de certa forma, alterar sua consciência, né? Num sentido mais elevado do que encher a cara, mas tem a ver com a coisa do Netuno, né? Tô viajando aqui. É uma força netuniana, uma força de dissolução do ego, né? Então, existe um nível da arte, existe um nível da religião, existe um nível do álcool, entende? Tudo é meio assim, oceânico. Então, você tem que estar num estado mesmo de receber, saca? E aí, depois que você fez... Pô, não sei, dá um...
É muito louco, né?
É uma missão cumprida, assim, né? Uma coisa...
Você já pensou em fazer uma série de TV, dessa série tipo Netflix, assim? Uma série foda, assim?
Fazer?
Já pensou nisso, né?
Como atriz?
Em participar, né? Como
claro.
Atriz, lógico.
Ah, é só me convidar, gente.
Não seria legal?
Claro.
Porque eu vejo que é uma coisa que... É o que eu tenho visto ultimamente, assim. São as séries mais on demand, assim. Uhum. Aquelas coisas da HBO, da Netflix... E eu acho que a gente tá a caminho disso no Brasil. Já tá acontecendo, né? A HBO já tá fazendo alguns projetos, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que... Você curte essas séries?
Muito, muito.
Quais são as suas preferidas?
Ah, cara, eu andei vendo Mad Men, né?
Que é demais.
Mas eu não consigo acabar as séries. Aí Breaking Bad eu também não acabo.
Como assim? Breaking Bad já vi 5 vezes.
Gente? É?
Todas as...
Eu não consigo acabar as séries.
Já vi 5 vezes, cara.
Eu sou meio relapsa, sabe? É. Tipo, entendi. Eu vejo um dia, desencana. Sim. Aí eu vejo aquela Cosmos do Netflix, que é sobre o universo.
É legal, né? É legal,
muito
não é legal?
Legal, cara.
É muito legal.
Os roteiristas são tão bons, né? Aqui o Brasil tá chegando lá.
Eu acho que tá se profissionalizando o roteirista, né? Uhum. Que, então, o roteirista
eu
é uma
acho
coisa,
assim,
tipo,
roteirista não falta,
aí.
Né? Acho que os caras são muito bons. O que falta é coragem, às vezes, das emissoras, assim, acho que apostarem em não fazer uma coisa beabá, entendeu?
Isso.
Porque, tipo, tem roteirista...
Coragem.
Não, e falar assim, não, porque as pessoas não vão entender.
Vão entender.
Se as pessoas baixam série gringa e entendem, por que elas não vão entender uma
exatamente,
nacional bem
feita? Exatamente, mas eles são uns covardes malditos.
Eu não sei, cara, qual que é a questão, entendeu?
Eles são uns covardes.
Não fala assim.
Tá, não vou falar. Mas assim... Tá, então a gente chega no ponto de que você montou uma banda... E você já participou de duas, mas assim, você montou o Fantasmina.
É.
Curtia fazer um rock and roll?
É, curtia.
Subir no palco, rock and roll.
Baixo, né?
Baixo. Tocar baixo e cantar é uma delícia. Fala
eu não cantava, né?
Você não cantava? Não. Mas você canta.
Tava bem quietinho.
Eu vou confessar a todos e vou redeclarar. Na verdade, eu vou denunciar que já vi Luísa no palco, no CB, no extinto CB,
não
cantando
revela,
a música da Lily Allen. Não é isso?
Com a banda do Zé Antônio.
Exatamente. E foi espetacular, foi demais. Porque
ai,
assim,
fofo.
É uma época que eu tava afastadão da MTV, e assim, só sabia de você assim no palco, na TV, né? De repente, tipo assim, olha, aquela menina lá, VJ e tal. E você subiu no palco e cantou, velho.
Ai,
que é uma coisa que VJ, assim, pra mim é assim, tipo, mano, tem que ter alguma intimidade com a música. E aí você sobe no palco e canta. Eu falei assim, tá vendo? Olha, tá aí, ó, entendeu? Isso explica
caramba,
muita
tempo
coisa.
Isso, né?
Isso faz tempo,
faz
2006, 2007, talvez.
Por aí.
É?
É.
E aí, pode planos ver. De montar uma nova banda?
Não, então, agora tá rolando que eu tô no processo de escrever um livro.
Ah, que legal!
Tô nesse processo.
Uhum.
Adoraria montar uma banda agora, mas eu não dou conta de fazer tudo, né?
Dá trabalho,
tô gravando, tô fazendo peça de vez em quando e tô escrevendo livro, assim, não dá. Ter... Banda é foda, dá muito trabalho,
dá trabalho,
né? Entender?
Muito.
E assim, se é pra fazer, vamos fazer uma banda legal, né?
É,
vamos compor. Vamos...
É, fazer um disco.
Então, por enquanto, o que eu tô fazendo é me munir de novo, né? Voltando pra, pro aprendizado. Eu tô tendo aula de piano e aula de canto.
Que legal.
É. Então, tô investindo nisso, pra daí, depois que eu lançar o livro, eu poder...
O que, que você ouve
chamar
de música que você curte
te
muito?
Pra tocar.
Ah, eu faço questão.
É?
Lógico.
Oh, tá feito convite, hein?
Muito bom. Mas e que você, quem que você tem ouvido ultimamente? Assim, que você,
cara,
assim,
é...
isso é legal.
Você tá ligado no Jalu?
Jalu não. Como é que
pô,
é o Jalu?
O Jalu é massa.
O Jalu é legal?
Muito.
De onde é o Jalu?
O Jalu é do Pará.
Ah, eu estive no Pará no final do ano
eu
passado.
Eu também. Aliás, eu quero contar essa experiência,
do ano,
meu.
No começo do ano, eu estive lá pro festival. Eu se rasgo, hein? Foi espetacular, conheci bandas incríveis.
Que lugar incrível o norte do Brasil, né?
É maravilhoso. Não estou falando só das comidas deliciosas, da paisagem exuberante, não.
Não, é de tudo.
Todas as pessoas, da cultura, da música
animal.
De lá. É incrível,
atitude,
cara.
É muito foda, bicho.
Mas então, eu posso te mostrar um artista que eu descobri, assim, não faz muito tempo, e assim, eu acho foda, mano.
Mostra.
Negro Léo, mano.
Você vai me mostrar quem?
Negro Léo, cara.
Pô, Negro Léo.
Esse cara aí, ó. A música chama Jovem Tirano Príncipe Besta. Vamos ouvir.
Vamos.
Vamos ouvir? Não, só um minutinho que o Negro Léo... Não, o Negro Léo não tava na agulha, mas agora ele tá. Agora...
Está na agulha? Então põe pra rolar. Põe pra rolar.
Jovem Tirano Príncipe Besta, você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar com o mundo. Vai trazer de volta. Vai trazer de volta Deus. Vai trazer de volta Deus e a promessa de ferrar de novo com tudo. Jovem tirano, príncipe besta, você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar com mundo, vai trazer de volta, vai trazer de volta Deus, vai trazer de volta Deus e a promessa de ferrar de novo com tudo.
Eu acho incrível o Negro Léo.
Que retórico.
Meu,
é
massa,
muito
gostei.
Foda, cara. E daí e tem uns momentos
da
mais...
De onde ele é?
Eu acho que é carioca.
É?
É. E daí, assim, o que acontece é que ele tem uns raps, assim, com uma musicalidade meio James Chance, assim, sabe? É muito foda, cara. E tô pirando com o som desse cara aí, mano.
Interessante.
Muito foda, mano. Foda deve ter sido a sua descoberta na Amazônia, porque eu vi umas fotos no seu Instagram. Instagram. E assim, fiquei. Nossa, falei assim, nossa, ela tá com os índios mesmo.
É.
O que você foi fazer lá?
Dander, foi assim, uma experiência reveladora, profunda, angustiante e maravilhosa. Aconteceu o seguinte, fui até lá. Dormi 3 noites numa aldeia Munduruku, nas margens do rio Tapajós.
Okay.
O que está acontecendo lá? O Tapajós é um dos únicos rios lá que não tem barragem de usina hidrelétrica. O plano é construir, assim como foi construído Belo Monte, né? No Xingu. Belo Monte, cara, deu muita merda na região.
Eu imagino.
Muita.
Eu tenho visto isso.
É um horror, assim, o que aconteceu. E tem acontecido. Então aumentou a violência na cidade, porque aumentou a população. Aumentou em 85%. Meu, violência, prostituição.
Claro.
Então assim, o que acontece? O tamanho ali do rio e da população, tem esses índios que moram lá há muito, muito tempo. São
muito 12 tempo.
Mil. Cara, são 12 mil pessoas. E aí o que acontece? O secretário de planejamento do Ministério de Minas e Energia, ele declarou recentemente que não tem ninguém morando lá.
Assim.
Tudo bem, vamos construir a hidrelétrica, porque não, pela primeira vez a gente vai construir num lugar onde não tem população. Vamos lá, acabei de ver, tem população, tem mais de 120 aldeias.
Claro que tem!
Tem, eu fiquei com eles, eu vivi com eles, eu tava lá. Então, assim, é obrigação da gente, eu acho, se informar e, cara, realmente comprar esse assunto, porque o que tá acontecendo na Amazônia é muito sério.
Sim.
Eu acho, assim, a causa das mais sérias que a gente tem pra resolver, porque a Amazônia é um regulador climático do planeta, né?
Uhum.
Não é novidade pra ninguém que a gente tá vivendo um caos, a gente tá à beira de um aquecimento global irreversível, não é à toa. A gente teve a COP em Paris, o Brasil assinou uma coisa completamente pro forma, que é, até 2030 nós vamos parar com o desmatamento ilegal.
Até 2030
analise
vai botar
a frase.
Pra fuder isso.
Analise a frase, até 2030 a gente vai parar com o desmatamento ilegal, quer dizer, se é ilegal, já tinha que parar já.
É, exato.
Certo?
É
tinha que parar.
É uma questão de princípio.
É uma questão de... Não, é uma questão de porra, meu. É a lei, né? Não
isso.
Pode, não pode. Acabou.
Isso, exato.
Então, assim, existem outras alternativas de energia. A gente precisa mudar o modelo de desenvolvimento mesmo do país, assim. Eu até queria indicar um documentário aqui pra todo mundo que tá ouvindo, que se chama Belo Monte, Anúncio de uma Guerra. Tá na internet, é fácil de achar, tá no Vimeo.
Repita.
Belo Monte, Anúncio de uma Guerra. Esse documentário foi feito com dinheiro de crowdfunding por uns garotos que mostraram tudo o que aconteceu, o processo inteiro de tentativa dos Kayapó de barrar, de não fazer. A Dilma, na época, nem conversou com os caras, entendeu? Foi feito um desastre, a comunidade ribeirinha perdeu tudo. Pessoas realocadas, sem poder estar onde eles têm a comida deles, o peixe que eles pescam, a roupa que eles lavam. Quer dizer, foram realocados num lugar sem água. Como é que faz? A pessoa fala, eu só sei pescar.
É, só
eu
que
não
agora
estudei,
não tem mais
eu só
peixe.
Sei pescar. Eu
só.
Não estou em terra firme, o que eu faço?
Foi acionada.
A cesta básica.
A usina foi acionada agora, né? Esse fim de semana.
Começou,
eu acho.
Bicho.
E daí,
então, assim,
fudeu, né?
Fudeu.
Fudeu. Eu vi
e,
umas
assim,
entrevistas sobre isso.
Agora tem esse projeto, e esse projeto foi feito na época da ditadura militar.
Uhum.
Quer dizer, é obsoleto, cara. Anos 70, entendeu?
Tudo da ditadura militar foi muito obsoleto. Angra 2, Angra 1, é uma loucura,
e
né?
E aí, assim, falam que hidrelétrica é energia limpa. Não é, porque eles não contabilizam o impacto social. Eles falam assim, porque a água é renovável. Ó. Vem a água, então nunca vai parar a água. Médio, porque... Com o aquecimento global, as nascentes vão secar.
Claro,
e essa
óbvio.
Merda não vai funcionar. Entendeu? Então, assim, energia solar e eólica tá aí. A gente precisa pressionar mesmo o governo pra investir pesado nisso. E outra, Thunder. O buraco é embaixo, a ponto de... Por que constroem usina hidrelétrica? Por causa das empreiteiras que tem conchavo com o governo.
Sim.
A Lava Jato tá... Meu...
Sim.
Tá
o agronegócio também está envolvido nisso.
Tem
né?
várias Certamente. Tretas, tem várias tretas. Uhum. Agora, sim, eu aconselho ver esse documentário, eu aconselho também, eu peço, por favor, para todo mundo assinar uma petição que é para parar, para impedir São Luís do Tapajós ser construído, que é tapajós.org.
Uhum.
Repita.
É o que a gente tem, tapajós.org, é o primeiro passo para a gente poder
sim.
juntar as pessoas... E o documentário de Belo Monte vai mostrar o que é capaz de acontecer com esse lugar. E, meu, tem uma comunidade inteira lá, um povo inteiro, há milênios ali, entendeu? Eles têm uma consciência abissal da importância de preservar a floresta. Há uma biodiversidade imensa. E, assim, pô, você entra na floresta, assim, esse passarinho só come essa sementinha só cai aqui para os peixes comer. Se você alaga...
Uhum.
Você acaba com todo o passarinho todo. Não é questão do passarinho, é questão da humanidade.
Construir uma empresa implica em você fazer uma represa gigantesca.
Alaga, tipo, sobe 20 metros
sim,
a água.
Sim, sim.
Ou seja, toda a margem ela uhum. tem uma floresta específica. Ela vai ficar submersa, ela vai apodrecer.
Sim.
Todos os animais vão morrer. As pessoas que moram ali
Sabe o que me incomoda muito, além de tudo isso, é nos tirar de idiotas, de falar assim, tipo assim, é energia limpa, tá tudo certo, fica tranquilo, vai ficar tudo bem.
Não
vai
ficar tudo bem.
Tinha um político de Minas que falou assim, olha, é o seguinte, Minas pode ter um litoral. Como? Não, assim, tem um pedaço ali do Espírito Santo que não tem nada. Então a gente abre
assim
um negócio
não tem nada,
ali.
É uma coisa louca.
A gente abre um canal ali, bem grande, assim, que assim, você pode sobreviver, não tem nada ali. E a gente vai ter um litoral em Minas. Ele teve essa ideia e ele levou isso a sério, propôs isso. Então, tem gente muito louca, tem gente muito mal intencionada, tem gente que ganha muito dinheiro com isso.
Entendo, né? Tem gente que. A gente tem que mudar o jeito de viver. Uhum. A gente está no limite mesmo da civilização,
sim,
sabe?
Sim.
A gente fica no ar-condicionado, a gente não percebe que realmente já está aquecendo.
Uhum.
E as coisas estão distantes da cidade, as calotas polares estão longe, a Amazônia está longe, parece que não é problema nosso, entendeu?
É muito nosso.
É muito nosso.
É muito nosso.
Isso
veja
é
que São
muito
Paulo
sério.
Já mudou.
Exatamente. Então a gente tem que mudar essa coisa do consumo na nossa própria vida.
Uhum.
A gente tem que mudar uma série de hábitos e comprar a briga pra gente mesmo. Porque
sim.
O Brasil não pode mais ficar sendo colônia, sabe? Ah, fazer uma usina, então, para abastecer uma mineradora, para exportar matéria bruta pro Japão.
Isso,
é
tipo
a China mesmo. Entendeu? O mesmo esquema.
É o que estão fazendo na África, inclusive, né?
Entendeu?
A China praticamente asfaltou a África.
Mudou muita coisa. E a gente está tratando os índios como a gente tratava em 1500.
Sim,
com a diferença
sim.
que a gente não está matando, mas está matando a cultura.
Está expulsando, do mesmo
tá
jeito.
Está matando, está expulsando está afogando sim. os lugares sagrados.
Rick and Baker, para com isso. Para com isso. Vem
só
pra
uma curiosidade. Sabe o que um índio, um Munduruku, me falou?
Sim.
Falou, se o homem branco alagar a nossa terra...
Uhum.
Aqui tem 7 portais, aqui tem 7 cachoeiras
uhum.
sagradas.
Uhum.
Vai acontecer catástrofe em algum outro lugar do mundo. Porque o planeta é um ser vivo. Barrar um rio é que nem barrar uma artéria importante. Vai dar merda em algum lugar.
Mas, obviamente, eu acho que até cientificamente você consegue
cientificamente,
argumentar
sobre isso. Achei uma metáfora linda.
Isso, entendeu?
Bonito,
não
é?
Porque você faz um acúmulo de água absurdo que
não
existia ali, né? Você vai mexer com tudo.
Total.
Não tem jeito.
Uma metáfora.
As usinas hidrelétricas que foram construídas em Minas Gerais, São Paulo e tal, elas alteraram muito o clima, né? E não é só isso, né, cara? O que pega mesmo é, assim, uma certa desonestidade por parte das pessoas que estão ganhando com tudo isso, né? Que existe uma máfia terrível. E aí eu
conheço essa cara, Thunderbird.
Vamos assinar lá essa petição. O Greenpeace que está organizando essa petição, está organizando esse movimento também.
Você assistiu Cowspiracy? É um documentário, não sei, se não assistiu eu recomendo que assista. Cowspiracy é sobre o agronegócio no mundo inteiro e assim, obviamente...
No caso, repita e soletre.
Cowspiracy é C-O-W de Cow. Cowspiracy. Então, na verdade é um americano que vai atrás da indústria do agronegócio para investigar. Qual o tamanho dela, qual o impacto que ela tem na humanidade. E assim, eu recomendo.
Demais,
viu?
Hein,
o Greenpeace não quis falar com ele, viu?
Com quem?
Com esse cara do
eu
documentário.
Eu não sei quem é, vou assistir.
É muito, eu recomendo. Legal. Porque, inclusive, cita o Pará, né? Cita a Dorothy, que foi assassinada lá, né? Pelo pessoal do agronegócio. Uma coisa interessante. Assista.
Tá,
e você valeu. Também, ouvinte, assista, viu?
Isso aí.
Eu recomendo que você assista. Então agora a gente vai pro nosso Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Eu não consigo fugir daquela corja maldita de Brasília. O Top Thunder a semana só fala disso. E a gente, assim, a gente tenta mudar de assunto, mas daí vem mais assunto, né? É uma coisa louca, cara.
Só bomba.
É só bomba, cara. Então, assim, os áudios do Machado, né? O golpe desmascarado, né? Foi desmascarado o golpe. É golpe mesmo. É, ele tá lá nos áudios, né, bicho? E assim. E
aquele
agora tem...
meme do macaco é muito bom, né? Foi golpe.
É, tipo, no vejo no último escrito. É incrível. E daí agora tem uma repercussão internacional, né? O The Guardian falando que foi golpe e tal. E todo mundo falando que foi golpe. E agora alguns deputados, né? Os eurodeputados estão tentando fazer represálias mesmo, assim. Fazer boicotes ao Brasil, porque não admitem o que aconteceu e tal. E aí, como é que você tá vivendo tudo isso, Luísa?
Olha, eu tô ligada, né?
Eu sei que você tá.
Forças muito grandes, assim.
Sim.
Articuladas e conspiratórias.
Sim.
Bom, eu era contra o impeachment.
Sim.
Ele aconteceu. Eu acho que eu não boto fé nesse governo. Hoje mesmo está sendo discutida a questão da mulher, né? Depois da história do estupro da garota.
Sim.
Você olha a foto, não tem nenhuma mulher assim na mesa.
É.
Uma mesa gigantesca, só de homens brancos.
Sobre isso.
Então, assim, não dá pra. Eu fico preocupada mesmo com os rumos da cultura, da própria energia mesmo, sabe?
Sim.
Acho que é uma galera de direita que tá com uma mentalidade imediatista. Ah, precisamos que o Brasil cresça economicamente. Esse é o argumento sempre, né? Então. A que preço?
Mas a crise é mundial, Luísa.
Pois é,
não,
e assim.
Não depende
então,
da gente.
E assim, a que preço, por exemplo?
Sim.
É isso. É que agora.
Crescer
eu tô,
quem,
eu tô, tipo,
né?
Sabe,
quem vai crescer?
Eu tô tipo mãe que teve filho e fica mostrando a foto do filho o tempo inteiro. Eu tô assim com a Amazônia.
Sei.
Desculpa, vocês me perdoem, mas
não,
assim.
Muito
acabei de voltar e assim. Ah, então o Pará precisa gerar emprego. Vamos fazer uma hidrelétrica. Gera por 2 anos, cara.
Sim.
E depois?
Cidades
depois
fantasma.
Você gera emprego pra. Para 50 mil pessoas e você ferra com quantas? Com 15
sim,
mil?
Sim.
Que progresso é esse?
Não existe, né?
Sacou?
É bem sacana.
Eu acho que precisa realmente. Não tô falando que só esse governo, porque a Dilma também, embora
sim.
Ela não fosse contra o impeachment, a Dilma, meu.
Ela foi partícipe.
Ela viajou na
maionese. Fez muita coisa errada. Fez muita coisa errada.
Mesmo,
sem
assim.
Sem dúvida.
Eu acho,
inclusive
mais,
em relação ao
agronegócio.
É.
Hoje em dia. A gente tem que prestar muita atenção nessa agressividade, nessa
sim.
polarização, que ela não é inteligente.
Não, não é.
Não existe isso assim, ah, então você é petista? Não, eu não sou petista. Agora, também não sou PSDBista, não é futebol, cara.
Isso.
Então,
boa,
vamos
Luiza.
Se ouvir, cara. Vamos, não dá pra discutir política nem nada no Twitter, em 3 linhas, nem no Facebook. A gente tem que sentar e conversar com as pessoas, escutar. Então, é isso.
Mas
vendo assim.
Você não tá vendo uma certa esculhambação geral, grotesca? Tipo assim, o Alexandre Frota tem uma audiência com o ministro da Cultura.
É assim. Gente, eu acho assim,
qual é
o respaldo que o Alexandre Frota, né, tem
sei,
na educação? Qual o conhecimento
lá,
que ele tem sobre
ele tava
educação?
Lá, ele tava
fora, parece que é pra machucar mesmo,
será que é
né?
pra provocar? É uma provocação?
É pra fragilizar mesmo.
É.
Eu acho que a gente não pode cair, tem isso concordo muito com o Leandro. Eu acho, por exemplo...
Finalmente alguém concorda.
Existem figuras, gente, que são colocadas... É tudo um grande teatro de marionete. Quem realmente está controlando as coisas não aparece. Quem fica na frente, no pano de frente, é marionete. Então botam lá um Bolsonaro para falar um absurdo, para todo mundo que está levando a coisa a sério ficar revoltado e perder energia.
Sim.
Não pode perder energia. Acho que esse cara, claro, agora ele vai ser... Tem uma história aí de que ele vai... O Supremo vai analisar ele, né? Finalmente, depois de tanta reclamação. Mas eu acho que a gente não pode perder tanta energia, seres pensantes, ficar no Facebook só reclamando e se alimentando de desespero e desilusão, entendeu? Bora fazer alguma coisa ativa que alimente aos outros também, que inspire aos outros. E essa energia, sim, faz progredir.
A gente tá nesse caminho.
Quer dizer, eu não sei, cara. O quadro é meio assim.
A gente que eu digo os amigos aqui.
Exato.
A gente tá nesse caminho.
Eu espero, né? Eu espero que sim. Eu vou pra rua amanhã, por exemplo.
É?
Vou, porque vai a mulherada toda na Paulista.
Sim.
Você que é mulher tá vendo. Você que é homem apoia também.
Sim.
A questão da mulher. A gente tá num momento complicado.
Muito.
Rolou esse símbolo aí dessa garota.
Que,
assim, absurdo,
de vítima passou a ser culpada,
pois
né?
Pois é, mas aí...
A imprensa, a mídia mais...
Cara,
conservadoras,
toda a minha compaixão,
invertendo os papéis, né?
Agora é isso, agora finalmente a cultura do estupro tá vindo à tona, né? Que é uma coisa que era um tabu, que ninguém falava, ninguém refletia, os próprios homens achavam que não existia e estão vendo que existe, né?
Sim.
Então vão poder policiar seus amigos, vão poder agora, quando você recebe um vídeo de WhatsApp de uma mina que não tá vendo que tá sendo filmada só pra bullying, você vai poder dar um esporro no seu amigo e falar, velho, não faz isso.
E a despeito do que uma das delegadas, né, chama... que analisa de frente diverso a imagem para ver se teve sexo ou não, não importa se há sexo ou não, não importa se é 30 ou se é uma, porque uma acontece quase todo minuto, né? A gente se revoltou porque parece que apareceu na TV e isso ganhou peso porque eram 30, mas a gente tem que brigar pelos casos individuais, né?
Sim, claro.
Acontece um com um o tempo inteiro. Toda noite, todo dia, toda manhã.
Infelizmente a gente tem que encerrar o programa. A gente passou do horário. Mas assim, enquanto a situação estiver assim, meio assim, escabrosa, eu vou continuar pedindo para encerrar o programa com o juízo final do Nelson Cavaquinho.
Sim, você faz muito bem.
Eu queria agradecer a sua presença, Leandro Yamin, ao Rickenbacker e especialmente para a Luísa Micheletti, que veio aqui gentilmente. Foi a pessoa incrível de sempre.
Gente, eu agradeço a todos vocês.
E a gente quer que você venha fazer um lance aqui
Thunder,
com a gente.
Obrigada,
central,
viu?
Tá?
Vamos conversar.
Vamos conversar?
Cara, eu sou sua fã desde sempre. E você é um sucesso.
Obrigado por você ter vindo, tá?
Valeu, Leandro.
Semana que vem a gente tá de volta,
Rick
viu?
Baker.
A gente está de volta.
Não sei se o Rick vem, mas...
Momento Carlos Alberto de Nova, né?
Isso. Eu aqui... Mas vamos ouvir o juízo final do Nelson para encerrar esse programa. Boa noite a todos e ou bom dia, ou boa tarde, né? Não sei onde você vai estar essa hora ouvindo o programa.
O podcast é muito louco, né?
O podcast que você pode estar lá na estação espacial ouvindo Nelson Cavaquinho. Então ou você curta. Um abraço.
Até brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações. O mal será queimado. O amor será eterno novamente.